eleitorais.
A manifestação foi feita após o Itamaraty negar vistos a dois funcionários do Departamento de Estado americano que viriam ao Brasil para questionar a integridade do sistema eleitoral.
No texto publicado no jornal americano, Lula enfatizou que o Brasil possui instituições maduras, um poder judiciário independente e uma justiça eleitoral cuja integridade e eficiência técnica são reconhecidas mundialmente.
No sábado, durante a convenção do PT, que oficializou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, Lula afirmou que o Brasil não vai aceitar ingerência estrangeira nas eleições.
Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores.
Ontem à noite, durante uma conversa por telefone com o presidente Lula, o líder chinês Xi Jinping afirmou que apoia o Brasil na rejeição a interferências externas.
O Departamento de Estado americano classificou de mentira sem fundamento a informação de que os funcionários do órgão viriam ao Brasil para interferir nas eleições de outubro.
6:09.
Uma pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta que 52% dos eleitores acreditam que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil têm como objetivo beneficiar a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência.
A percepção de favorecimento americano atinge 73% entre os eleitores de Lula e chega a 29% entre os apoiadores do senador fluminense.
Sobre a responsabilidade pela crise comercial, 35% dos entrevistados culpam o presidente Lula pelas punições, enquanto 28% atribuem a responsabilidade a Donald Trump.
Já os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro somam 23% das indicações de culpa pelo acirramento das sanções aplicadas por Washington.
O levantamento revela ainda que a expressiva maioria de 74% dos brasileiros defende que o governo federal busque uma solução negociada em vez de aplicar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos.
Apenas 17% dos ouvidos apoiam a aplicação imediata da lei de reciprocidade contra produtos americanos.
Agora são 6:10.
Partido Novo oficializará hoje em Brasília a candidatura à presidência do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
Ainda sem vice, Zema sinalizou que pode convidar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, para compor a chapa.
Já comentei com o ministro Joaquim Barbosa que, indo ao Rio de Janeiro, quero sim ter um encontro com ele. É um mineiro do norte de Minas que fez um belíssimo e reconhecido trabalho combatendo a corrupção. E nós temos aí diversas conversas. É uma pessoa que eu admiro muito e que o partido tem cogitado.
Numa convenção em São Paulo, o PSD confirmou a candidatura de Ronaldo Caiado para presidente e de Gilberto Kassab para vice na chapa.
O ex-governador de Goiás reforçou a estratégia de atacar Lula e Flávio Bolsonaro.
Mas não adianta você encaminhar um candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia. Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado dos dois candidatos. E aí, gente, eu pergunto a vocês: nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Nós vamos dar mais 4 anos para o PT?
O Partido Unidade Popular oficializou a candidatura de Samara Martins à presidência da República.
A candidata defendeu a reestatização de empresas privatizadas, a ampliação da contratação direta pelo poder público e a revisão do destino dos recursos do orçamento federal.
6:12.
Mais de 300 mil pessoas já foram obrigadas a sair de casa na Espanha e na França por causa dos incêndios florestais dos últimos dias, impulsionados pelo calor extremo e os ventos fortes.
O governo espanhol declarou situação de emergência nacional e acionou o apoio de tropas e aeronaves de combate ao fogo enviadas por Portugal, Grécia, Itália e Turquia.
Mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa ou permanecem confinadas por causa da fumaça tóxica.
Pelo menos 10 pessoas já morreram na Espanha em consequência do fogo.
Na França, a situação é igualmente crítica no departamento de Gironde, no sudoeste do país, onde o fogo e a fumaça chegaram a apenas 15 quilômetros do centro urbano de Bordeaux.
As chamas já consumiram mais de 40 mil hectares de floresta e forçaram a retirada de 250 mil pessoas de áreas residenciais e turísticas.
Na França, não há registro de mortes, mas dezenas de bombeiros e socorristas ficaram feridos durante o combate ao fogo.
6:13.
O diretor-presidente da ANAC afirmou que a agência foi enganada pela Voepass ao longo de fiscalizações antes do acidente que matou 62 pessoas no interior de São Paulo.
Na semana passada, o relatório final do CENIPA apontou que a atuação deficiente da ANAC foi um dos fatores contribuintes para a queda do avião em agosto de 2024.
Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, o presidente da ANAC, Thiago Feierstein, disse que a companhia aérea apresentava laudos e relatórios falsos sobre a manutenção e a troca de componentes danificados.
Muitas das informações que a empresa nos enviava eram informações falsas. Um fiscal da ANAC chamava o mecânico da Voepass e falava assim, ó, você tem que trocar essa peça aqui. Quando o fiscal ia lá ver, via que tinha um documento da troca, que ele tinha reportado a troca, mas que na prática não tinha trocado nada.
A ANAC foi enganada pela Voepass?
Eu posso dizer que sim, muito sim. O nosso corpo técnico fez análises baseadas em documentos que não eram documentos verdadeiros.
Diante das falhas sistêmicas identificadas pela investigação da Força Aérea Brasileira, a ANAC anunciou que mudará os protocolos para a interrupção das atividades de companhias aéreas.
A decisão de suspender uma empresa deixará de ser tomada apenas pela área técnica do órgão e passará a ser analisada de forma colegiada pela diretoria da agência.
6:14.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional em emissoras de rádio, TV e redes sociais para alertar sobre os riscos e impactos do vício em apostas virtuais.
A iniciativa coincide com o retorno das grandes competições esportivas e busca combater o endividamento familiar e o aumento de transtornos psicológicos associados aos jogos virtuais.
A campanha orienta a população sobre a oferta de suporte e tratamento em saúde mental disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.
Os cidadãos podem buscar ajuda presencial em unidades básicas de saúde e CAPS ou optar pelo teleatendimento especializado e sigiloso por meio da plataforma Meu SUS Digital.
6:15.
O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2-1 em São Paulo na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.
Com a derrota em casa, o time paulista perdeu a chance de disparar na liderança da competição.
O Flamengo empatou com São Paulo por 1-1 no Maracanã e reduziu a diferença de 7 para 6 pontos.
A 2 pontos do Flamengo, o Atlético Paranaense aparece na terceira posição da tabela após vencer o Internacional por 2-0.
O quarto colocado é o Fluminense, que empatou em 1-1 com o Grêmio.
Nos outros jogos de domingo, Botafogo venceu o Cruzeiro por 1-0. O Remo derrotou o Vitória por 2-0. Bahia e Corinthians empataram por 1-1. E Bragantino e Coritiba não saíram do 0-0.
Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia enfrenta o Cruzeiro hoje às 7 da noite.
Ontem, o Corinthians goleou Vitória por 4-0 e assumiu a liderança da competição com 31 pontos ganhos. Juventude e Ferroviária ficaram no 0-0.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, venha participar nesse início de semana. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 999119981, 999119981, use o DDD11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou visite o nosso canal lá no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
6:17.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente na nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
6:19.
Uma partida entre o Gama e o América do Rio Grande do Norte pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão terminou em briga na noite deste domingo, com pessoas feridas. A torcida Máfia Vermelha teria invadido o espaço onde estavam integrantes da Ira Jovem Gama. Alguns torcedores foram feridos a pedradas. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram um grupo de homens já fora das arquibancadas agredindo um torcedor com socos e chutes na cabeça. A vítima ficou gravemente ferida e a reportagem ainda não conseguiu atualizar o estado de saúde. A polícia militar foi acionada e utilizou bombas de efeito moral e a cavalaria para conter o tumulto. A torcedora do Gama, Patrícia Fournier, foi ao estádio com o marido, o filho e amigos. Ela afirma ter visto os torcedores do América invadindo o espaço reservado ao Gama. A pedagoga estava num outro ponto do estádio, reservado para a torcida em geral, e saiu do local sem qualquer problema.
Foi no final do jogo, quando o Gama foi classificado, a torcida do América começou a avançar para o lado que estava a torcida do Gama, querendo arrancar a parte que estava de visão, as grades, querendo arrancar os bancos para jogar na torcida. E aí foi a hora que a PM interviu, jogando as bombas, né, de efeito moral, tentando fazer com que eles saíssem do estádio, pela entrada que eles tinham que sair lá. E aí não tivesse contato com a torcida do Gama. Então foi nesse momento aí que teve essa confusão. Mas aí a polícia conseguiu conter a torcida e aí todo mundo saiu tranquilamente do estádio.
Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Reportagem Samantha Klein.
Jornal da CBN.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos serão disponibilizadas no Distrito Federal entre os dias 27 e 31 deste mês. Do total, 600 vagas serão destinadas ao agendamento presencial na estrutural e outras 1.200 poderão ser reservadas pela internet. O agendamento presencial ocorrerá durante os 5 dias, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ao lado da administração regional da estrutural. Serão oferecidas 120 vagas por dia, preenchidas por ordem de chegada. Para garantir o atendimento, o tutor deve apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Quem ainda não estiver cadastrado deve realizar o procedimento previamente pelo site. Após a castração, o registro do animal é feito pela própria clínica. No atendimento presencial, o tutor poderá escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada onde o procedimento será realizado. Já o agendamento online será feito pela plataforma de serviços Agenda DF nos dias 29 e 30 deste mês. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9 horas da manhã para gatos e às 2 horas da tarde para gatas. No dia 30, às 9 horas da manhã, será a vez dos cães e às 2 horas da tarde das cadelas, totalizando 1.200 vagas. Após concluir o agendamento, o responsável deverá comparecer à clínica escolhida com um documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Além da cirurgia, o serviço inclui hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e a implantação de microchip para identificação do animal. Marina Dantas, CBN Serviço.
A governadora Celina Leão fez trocas importantes em comandos da administração do GDF. Uma delas foi na Secretaria DF Legal. Cristiano Mangueira deixa o cargo de diretor-presidente para assumir a chefia da Empresa de Regularização de Terras Rurais, uma subsidiária da Terracap. Com isso, a DF Legal terá o comando, de forma interina, do secretário-executivo Francinaldo Oliveira Conceição. Mudança também na presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, o IPREV-DF. Sai Raquel Galvão e entra Geraldo Lourenço de Almeida, até então assessor especial do gabinete da vice-governadoria. Celina havia tentado a troca em abril, mas a medida precisou ser revogada porque Raquel estava em exercício do mandato até junho. Agora, portanto, a alteração foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira. Mariana Machado, para a CBN.
Jornal da CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
A Lívia, nosso ouvinte, mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Diz que malha dia sim, dia não, faz elíptico, musculação, bike na academia, bastante ativa. Porém, tem espondilosis, grau saindo de 1 para 2. Tem dificuldade ao acordar para colocar as meias, os tênis e qualquer coisa que tenha de fazer o mesmo tipo de movimento. Isso não era assim. Mudar de lado na cama hoje já não é a mesma coisa, traz incômodo. O que esperar do meu futuro? Mesmo malhando, vou ficar parada um dia?
Bom dia, Lívia. Não, Lívia, você não vai ficar parada. A espondilose, em grau inicial, como a sua, geralmente não progride para a imobilidade, especialmente em pessoas ativas. Ó, praticamente todas as pessoas, Milton, desenvolvem algum grau de espondilose com a idade, que é isso, né? Entre 80% e 90% das pessoas até os 50 anos já têm sinais de degeneração da coluna. Espondilose é uma degeneração da nossa coluna. Tenta mudar o formato do disco, dos ligamentos, das articulações. Mas a maioria não desenvolve sintomas graves. O fato dela malhar todo dia, como ela malha regularmente, é um dos fatores principais para a proteção. Então, os estudos mostram que manter-se fisicamente ativo, como a Lívia faz, ajuda a prevenir que os sintomas piorem. O comportamento sedentário é o que aumenta o risco de progressão, justamente o contrário dela. Ou seja, o fato dela ser ativa é o que vai protegê-la. Então, e sobre esses sintomas que ela está sentindo ali, a rigidez matinal, é característica. Tem a dificuldade de colocar a meia, calçar o tênis, são sintomas muito comuns na espondilose, mas não significa que vai piorar. E esses sintomas ainda podem ser melhorados. Como é que a gente pode fazer isso, Lívia? Além da musculação, do elíptico, da bike que você já faz, adicione alongamentos matinais ali, antes de levantar da cama, 10 minutos a 15 minutos, isso já reduz bastante a rigidez. E também está faltando exercícios de mobilidade da coluna, antes das atividades que causam desconforto. Então, antes de você começar qualquer atividade, tem que fazer a mobilidade da coluna vertebral. E também adicionar yoga, pilates, esses ajudam muito a flexibilidade e o controle desses músculos profundos da coluna. E lembre-se, o aquecimento adequado antes da musculação vai te ajudar muito também com esses sintomas. Então, Milton, para que a Lívia fique tranquila, assim, ela já faz acompanhamento semestral, ela tem que continuar ativa, adicionar esses alongamentos à rotina dela e manter esse monitoramento aí da coluna regularmente. A espondilose grau 1 e 2 é compatível aí com uma vida ativa e independente.
Muito obrigado e boa esperança para todos nós que passamos por isso. Obrigado, até mais, Eduardo Hauen.
Até mais, um excelente começo de semana.
Até.
Obrigado. E a Lívia também, agradeço aí por ter mandado a sua pergunta para casa. Você pode fazer o mesmo que a Lívia. Além de ter uma vida ativa, escrever para bemestar@cbn.com.br. Agora são 6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O embaixador do Brasil na Argentina deve desembarcar hoje em Brasília para atender a uma convocação do Itamaraty em protesto diplomático contra o presidente Javier Milei. Ele se reuniu ontem à noite com o chanceler Mauro Vieira. Na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, Milei chamou Lula de lixo socialista e presidiário. E também ofendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A diplomacia brasileira classificou as ofensas em solo nacional como uma quebra de protocolo sem precedentes na história das relações bilaterais entre os dois países. O diretor-presidente da ANAC afirmou que a agência foi enganada pela Voe Paz ao longo de fiscalizações antes do acidente que matou 62 pessoas no interior de São Paulo. Na semana passada, o relatório final da CINIPA apontou que a atuação deficiente da ANAC foi um dos fatores que contribuíram para a queda do avião em agosto de 2024. Em entrevista à TV Globo, o presidente da agência reguladora, Thiago Feinstein, disse que a companhia aérea apresentava laudos e relatórios falsos sobre a manutenção e troca de componentes danificados. Mais de 300 mil pessoas já foram obrigadas a sair de casa na Espanha e na França por causa dos incêndios florestais. O governo espanhol declarou situação de emergência e acionou o apoio de tropas e aeronaves de combate ao fogo enviadas por Portugal, Grécia, Itália e Turquia. Na França, a situação é igualmente crítica no departamento de Gironde, no sudoeste do país, onde o fogo e a fumaça chegaram a apenas 15 quilômetros do centro urbano de Bordeaux. As chamas já consumiram mais de 40 mil hectares de floresta e forçaram a retirada de 250 mil pessoas de áreas residenciais e turísticas. No horário de Brasília, às 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Seis e trinta e quatro.
Refletir para viver com Rossandro Klinger.
Uma das habilidades mais subestimadas que existe é a capacidade de ignorar o seu humor e seguir em frente. Parece brutal dito assim, mas não é. A gente foi educado, com razão, a levar os próprios sentimentos a sério, a não fingir que está bem quando não está, dando nome ao que sente. Tudo isso é saúde. O desvio acontece quando o sentimento deixa de ser informação para virar uma espécie de comando. Quando o humor da manhã decide se o projeto avança, quando a conversa difícil acontece, o treino acontece, ou se você vai ou não ler aquele livro, você virou um refém dos sentimentos. A maioria das coisas que valem na vida foram feitas por alguém que não estava com vontade. William James, pai da psicologia americana, inverteu a lógica que a gente aprendeu. Não agimos porque nos sentimos prontos. Nos sentimos prontos porque agimos. A disposição quase nunca chega antes do movimento. Ela aparece durante ele, e às vezes, só depois dele. Esperar o humor certo para começar é esperar uma condição que raramente se apresenta no momento necessário. O escritor que só escreve inspirado não escreve. A bem da verdade, a inspiração é a parte menor de uma grande obra. O restante é trabalho árduo e diário. O mesmo ocorre com um pai que só conversa com o filho quando está descansado. Ao esperar por esse momento ideal, ele perde as conversas que importam. E todo profissional que só entrega quando está motivado vira refém do próprio estado de espírito. Sentimento é uma informação, um dado sobre você. E dado só dever informar, jamais governar a sua vida. Passar por mais um dia ou uma semana, sem aquele bom humor todo, não é uma violência contra si mesmo. Na verdade, é o mais alto grau de maturidade. Saber que você é maior do que o que sente agora e que o que você faz quando não está bem diz muito mais sobre quem você é do que o que faz quando tudo está fácil.
Esse é o Rossandro Klinger, que está todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver no nosso site cbn.com.br. 6h37.
Velocidade CBN.
A Fórmula 1 fechou o seu primeiro semestre de 2026 com vitória do atual campeão do mundo. Lando Norris superou o companheiro Oscar Piastri para ganhar o GP da Hungria de Fórmula 1 no último domingo. O piloto britânico largou na pole position e até chegou a perder a ponta na primeira volta para Piastri. Mas com mais ritmo na pista, Norris ganhou a posição nos boxes para garantir a sua primeira vitória em 2026 e também o primeiro triunfo da McLaren na temporada. Já Piastri, que tinha tudo para completar a dobradinha do time, acabou tendo uma falha na caixa de câmbio já nas voltas finais e abandonou. Com isso, Max Verstappen da Red Bull ficou com o segundo lugar e Andrea Kimi Antonelli, líder do campeonato, completou o pódio em terceiro com a Mercedes. Charles Leclerc, que largou na segunda posição, chegou apenas em quarto com a Ferrari, à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton. Isaac Hadjar da Red Bull foi o sexto e George Russell da Mercedes o sétimo. Russell teve problemas na largada, caiu para a penúltima posição e precisou fazer uma corrida de recuperação. Liam Lawson foi o oitavo com a Racing Bulls, seguido por Nico Hülkenberg da Audi e Arvid Lindla, também da Racing Bulls, que fechou o top 10, menos de um segundo à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto, que ficou fora dos pontos por pouco após largar na 14ª posição. Com os resultados, Kimi Antonelli aumentou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos para 50 pontos, com Lewis Hamilton na segunda posição. A Fórmula 1 agora parte para suas férias de verão e retorna somente no dia 23 de agosto para o GP da Holanda. O domingo também teve um anúncio importante. A categoria anunciou que a Malásia vai receber o GP do Bahrein. O circuito de Sepang volta a receber uma etapa após 9 anos, que será realizada no dia 4 de outubro, mantendo o nome de GP do Bahrein, mas sendo realizada na Malásia. A corrida em Sakhir aconteceria em abril, mas foi cancelada juntamente do GP da Arábia Saudita por conta dos conflitos no Oriente Médio. De São Paulo, André Neto.
6h39.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
A Polícia Militar resgatou neste domingo um bicho preguiça do telhado de uma casa no Lago Sul. Após a captura, o animal passou por avaliação no local e, por apresentar boas condições, foi devolvido ao habitat natural. A PM ressalta que é importante sempre acionar as equipes para o manejo da fauna silvestre, para evitar acidentes e permitir a reintegração ao meio ambiente. Samantha Klein para a CBN.
O Distrito Federal realiza no dia 1º de agosto a primeira edição da Caminhada nas Trilhas Ecológicas, com percursos gratuitos e abertos ao público em diferentes regiões administrativas. A iniciativa vai contar com 18 trilhas em parques, unidades de conservação e áreas naturais. Entre os locais confirmados estão a Floresta Nacional de Brasília, os parques ecológicos de Águas Claras, Veredinhas, Sucupira e Cortado, além do Parque Três Meninas, do Parque Mangueiral e do Parque dos Pequizeiros. As caminhadas serão conduzidas por grupos, coletivos, condutores voluntários e instituições parceiras. Cada percurso vai ter opções como observação da biodiversidade, educação ambiental, contemplação da paisagem e valorização do cerrado. A participação é gratuita e a programação completa pode ser acessada nos canais oficiais do GDF. Juliana Souza para a CBN.
O
Um homem foi preso pela polícia militar suspeito de tentar atear fogo contra a ex-companheira na tarde deste domingo. O caso foi registrado no Cruzeiro Velho. Os policiais foram acionados primeiramente para atender uma ocorrência de roubo, depois de relatos de gritos vindos de uma casa da região. Mas ao chegar ao local, os militares constataram que se tratava de tentativa de feminicídio. Segundo informações preliminares, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria jogado o álcool contra a vítima. Em seguida, segundo a polícia, o suspeito acendeu um isqueiro e provocou um incêndio. A vítima, o suspeito, o cunhado e a irmã da mulher tiveram queimaduras. Samantha Klein para a CBN.
Jornal da CBN. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Depois de mostrar como a tecnologia ajuda empresas a vender mais, proteger margens e criar novas receitas, a série Tecnologia para Crescer pergunta agora por que algumas empresas conseguem escalar, enquanto outras travam justamente quando começam a decolar.
Crescer e escalar parecem a mesma coisa, mas não são. Segundo a Endeavor Brasil, organização de apoio ao empreendedorismo de alto impacto, aumentar clientes, receita ou equipe não garante que um negócio consiga dar o próximo salto. A diretora-geral, Maria Tereza Porneia, conta que a diferença está em construir um modelo de negócio que seja capaz de melhorar na medida em que a empresa cresce.
Crescer é fazer o mesmo, só que maior. Os modelos têm tetos próprios, os canais se esgotam. Escalar é construir um modelo que se retroalimente, em que cada novo cliente melhore o negócio e melhore sua própria experiência. E, se possível, cada novo cliente gera valor para outro ator de um mesmo mercado que está usando a mesma plataforma. O sistema fica mais forte conforme cresce. A geração de valor é mútua. E isso exige sair de um olhar para dentro e pensar a empresa como uma plataforma que funciona potencialmente para gerar valor de uma forma que não tenha sido pensada antes.
E é aí que entra a tecnologia. Não apenas para acelerar o que já existe, mas para tornar viável a evolução do próprio modelo de negócio, transformando dados e conhecimento que estão dentro de casa em uma vantagem competitiva que concorrentes dificilmente vão conseguir reproduzir.
Ferramenta, todo mundo compra. O que não dá para comprar é o que você aprende com seu cliente e como você transforma isso em valor. Empresa que escala transforma dado, contexto em valor acumulado, que ninguém consegue copiar. A gente vê um padrão claro nas scale-ups. Elas não usam tecnologia apenas para cortar custos. Usam para entregar algo novo, uma decisão melhor, um produto a mais, uma camada de inteligência que o cliente não conseguiria construir sozinho.
É essa lógica que separa empresas que apenas crescem daquelas que realmente alcançam novos patamares. Ao longo dessa semana, você vai conferir como startups e grandes empresas estão usando tecnologia para crescer com escala e ampliar a competitividade. Lara Silbiger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6:48 agora, hoje você terá a oportunidade de acompanhar aqui no Jornal da CBN o quinto debate. Aqueles 50 que nós nos propusemos fazer até a semana das eleições. Na série 50 debates para o Brasil, hoje nós vamos falar de um tema polêmico, mas bastante sensível. Estou me referindo à eutanásia em casos terminais. Para conversar conosco, participando, cada um trazendo seu argumento, nós convidamos a advogada Luciana D'Adalto, bioeticista e presidente da Associação Eu Decido, e o doutor Alexandre Kalash, médico, gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade. Todos os debates ficam à sua disposição no site e no aplicativo da CBN e você tem a oportunidade também de sugerir assuntos para esta série de 50 debates enviando para o nosso WhatsApp o 999119981-DDD11. E como estamos falando aqui de debates, olhando a campanha eleitoral, cenário eleitoral que se inicia agora de forma mais fortalecida com as convenções que estão se realizando. Final de semana tivemos várias convenções importantes, continuaremos tendo ainda nesses dias desta semana aqui outras convenções com confirmações de nomes. Queria também lembrar você que hoje o Instituto Quest divulga mais uma série de pesquisas eleitorais nos estados. Hoje vamos divulgar 3 estados. Para governador e senador, Rio de Janeiro, Paraná e Pará. Os 3 estados, a gente anuncia logo depois das 7 horas da manhã, quando a pesquisa estará sendo divulgada. A nossa reportagem traz as informações para você. Campanha eleitoral começa a escalar. Bom, aproveitando aí o tema que nós estávamos falando agora há pouco aqui, sobre empresas que escalam, a campanha eleitoral começa a escalar e, claro, nós seguimos forte com a nossa cobertura. 6:50 agora.
De campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
6h52.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é vida.
O Distrito Federal realiza no dia 1º de agosto a primeira edição da Caminhada nas Trilhas Ecológicas, com percursos gratuitos e abertos ao público em diferentes regiões administrativas. A iniciativa vai contar com 18 trilhas em parques, unidades de conservação e áreas naturais. Entre os locais confirmados estão a Floresta Nacional de Brasília, os parques ecológicos de Águas Claras, Veredinhas, Sucupira e Cortado, além do Parque Três Meninas, do Parque Mangueiral e do Parque dos Pequizeiros. As caminhadas serão conduzidas por grupos, coletivos, condutores voluntários e instituições parceiras. Cada percurso vai ter opções como observação da biodiversidade, educação ambiental, contemplação da paisagem e valorização do cerrado. A participação é gratuita e a programação completa pode ser acessada nos canais oficiais do GDF. Juliana Souza para a CBN.
Um homem foi preso pela polícia militar suspeito de tentar atear fogo contra a ex-companheira na tarde deste domingo. O caso foi registrado no Cruzeiro Velho. Os policiais foram acionados primeiramente para atender uma ocorrência de roubo, depois de relatos de gritos vindos de uma casa da região. Mas ao chegar ao local, os militares constataram que se tratava de tentativa de feminicídio. Segundo informações preliminares, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria jogado o álcool contra a vítima. Em seguida, segundo a polícia, o suspeito acendeu um isqueiro e provocou o incêndio. A vítima, o suspeito, o cunhado e a irmã da mulher tiveram queimaduras. Samantha Klein para a CBN.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Conversa de primeira. Vida Digital, com Pedro Doria.
Muito bom dia para você, Pedro Doria.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Pedro.
Pedro, desde sempre falamos do risco de as IAs alucinarem. Informações desencontradas, inventadas, capazes de induzir as pessoas ao erro. O caso que você nos traz é ainda mais assustador. Depois da IA alucinada, agora a OpenAI nos apresentou a IA descontrolada?
Milton, é tipo isso, é meio que cenário de ficção científica. Literalmente estamos falando de uma IA que escapou da OpenAI e foi para o mundo. Deixa eu explicar melhor. Eles estão testando uma versão nova do GPT, uma versão não divulgada, evidentemente. E essa é uma versão super poderosa. E como é que eles fazem esses testes? Eles botam numa série de servidores que estão desconectados da internet. Eles chamam de caixa de areia, de sandbox. E eles deram para essa IA, para testar o poder dela uma missão difícil de cibersegurança. Eu quero ver se você consegue resolver o problema X. A IAIA, consigo mesmo e com aquela missão, pensou o seguinte: ah, bem, é mais fácil procurar a cola, a resposta em algum lugar, do que eu resolver esse problema por mim própria. Aí ela olhou para o ambiente dela e viu, pô, tô presa aqui, como é que eu escapo? Ela encontrou uma saída para outro computador da OpenAI, que foi para um terceiro computador na rede interna da OpenAI, de lá encontrou uma saída para a internet, escapou, hackeou uma startup chamada Hugging Face, que é uma startup que distribui modelos gratuitos de IA, e foi procurar nos servidores dessa empresa a tal resposta. O diabo é o seguinte: ninguém da OpenAI percebeu que esse escape tinha acontecido, enquanto o pessoal da Hugging Face olhou para os seus servidores e viu: estamos sendo hackeados, quem está nos hackeando? Eles não conseguiram resolver o problema sozinhos e foram para as IAs americanas, que têm padrões de segurança estabelecidos pelo governo americano e não permitem fazer determinados testes de cibersegurança. Então eles usaram uma IA chinesa, e a IA chinesa descobriu que era a OpenAI que estava atacando eles.
Isso tem como se controlar ou serve como um alerta para outras medidas que podem ser adotadas? Ou não tem mais o que fazer e entregar para Deus?
É, Milton, bem, pois é, veja bem. A OpenAI e a Anthropic são os melhores laboratórios de inteligência artificial do mundo. A OpenAI não percebeu o que estava acontecendo. É.
Tá. E aí?
E aí, provavelmente, novos protocolos de segurança vão ser estabelecidos, e a partir desses novos protocolos, esses incidentes vão diminuir até que alguém vai desenvolver uma IA nova que vai quebrar esses novos protocolos de segurança. E essa é a pergunta que o mundo da inteligência artificial toda está se fazendo. Como que a gente garante segurança? Ninguém tem uma resposta clara ainda.
Tá bom. Aguardemos, então, o próximo descontrole.
Pois é. E viva os chineses nesse caso, né?
Isso que é muito curioso, né?
E não é?
Que se recorrer a uma IA chinesa para se proteger internamente nos Estados Unidos.
Incrível, pois é.
Talvez isso possa mudar outros protocolos nos Estados Unidos. Será que
é verdade?
É uma possibilidade. Valeu, obrigado, até mais.
Até.
Tchau, tchau.
7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A Caixa Econômica Federal deve terminar hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela. Os ganhos registrados em 2024 estão relacionados com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. Um estudo da consultoria Global Intelligence and Analytics mostra que o impulso fiscal dado à economia pelo governo chegou a 150 bilhões de reais no primeiro trimestre. O valor equivale a 4,52% do Produto Interno Bruto brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. O preço do petróleo abriu a semana em queda. No momento, o barril do Brent é negociado a quase 85 dólares, baixa de 7%. O movimento sinaliza uma virada na reação do mercado em relação ao conflito no Oriente Médio. Na semana passada, o Brent acumulou alta de 11,62% e chegou a ultrapassar a barreira dos 100 dólares, patamar que não era atingido desde maio. O alívio na cotação vem após o governo dos Estados Unidos sinalizar, mais uma vez, que pode tentar uma solução diplomática para encerrar a guerra. Pela segunda noite seguida, a Casa Branca suspendeu os bombardeios ao Irã e o governo da República Islâmica pausou as retaliações. Comandantes americanos alertaram o presidente Donald Trump sobre a falta de alvos e a queda dos estoques de munição do sistema móvel americano de defesa antimíssil e antiaérea. O líder republicano negou a informação divulgada pela imprensa dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 27 de julho de 2026.
CBN Eleições 2026.
A Quest divulga, nesta segunda-feira, pesquisa eleitoral em três estados brasileiros: Rio de Janeiro, Paraná e Pará. E nós trazemos essas informações para você, começando pelo cenário no Rio de Janeiro. Ana Luísa Barreto, bom dia para você.
Oi, Milton, bom dia para você, para Cássia e também para os nossos ouvintes. Se as eleições ao governo do Rio fossem realizadas hoje, o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD, venceria em primeiro turno em todos os cenários analisados. Segundo o levantamento da pesquisa Genial Quest, no cenário 1, considerado principal atualmente, Paes teria 38% dos votos. O ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, vem na sequência com 10%, empatado numericamente com o deputado estadual Douglas Ruas, do PL. O vereador William Siri, do PSOL, teria 2%. Os candidatos André Marinho, do Novo, Coronel Busnello, do Missão, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do União Popular e Wilson Witzel, da Democracia Cristã, somariam 1% cada, indecisos computaram 19% e nulos, brancos e não vou votar 16%. Como a soma dos outros candidatos não alcança Eduardo Paes, o ex-prefeito venceria hoje, ainda em primeiro turno. No segundo cenário avaliado, Milton, sem o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, Paes cresce ainda mais no primeiro turno, alcançando 42% dos votos, enquanto Douglas Ruas teria 11%. No último cenário analisado, que não conta nem com Garotinho, nem com Wilson Witzel, Paes e Douglas mantêm esse mesmo percentual de votos. De acordo com o levantamento, 43% dos eleitores afirmam que a decisão do voto é definitiva, enquanto 55% podem mudar de opinião. Num eventual segundo turno contra Garotinho, Eduardo Paes, do PSD, venceria com 48% dos votos, já o ex-governador teria 18%. Contra o deputado Douglas Ruas, Paes ganha ainda mais vantagem, com 52% dos votos, enquanto o candidato do PL tem 16%. Paes é hoje o candidato mais conhecido entre os eleitores fluminenses, com apenas 10% de desconhecimento. Douglas Ruas, do PL, não é reconhecido por 70% dos eleitores. E o candidato mais rejeitado é Antony Garotinho, que soma 62% de eleitores que, mesmo conhecendo, não votariam nele. A pesquisa Genial Quest também avaliou a intenção de voto dos fluminenses para presidente. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro do PL tem 32%, empatado tecnicamente com Lula do PT, que tem 30%. O empate técnico se mantém num possível segundo turno. Flávio teria 38% dos votos contra 35% de Lula. E nos cenários avaliados, Lula venceria no estado contra Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, com 36% dos votos. A Quaest analisou ainda os candidatos ao Senado no Rio. A deputada federal Benedita da Silva, do PT, lidera a corrida com 11%. O ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, vem na sequência com 8%. O estudo também pontuou a aprovação da gestão de Cláudio Castro no governo do Rio. A desaprovação do ex-governador subiu de 47% para 54%, enquanto a aprovação caiu de 35% para 28%. A menor desde fevereiro de 2025. Já o governador interino, Ricardo Couto, é aprovado por 34% da população, enquanto 25% desaprova e 41% não sabe ou não respondeu. A pesquisa Genial Quest foi feita entre os dias 21 e 25 de julho com eleitores do estado